caos fotográfico, programa semanal, com dois pontos de contato. Sextas-feiras, com uma abordagem do que aconteceu na última semana, pela minha ótica, obviamente, com destaques do site, assuntos relevantes, uma visão contextualizada sobre o mundo da fotografia e da imagem. Nas segundas-feiras, sempre às 21 horas, ao vivo no Instagram, Léo, underline, Saldanha, underline, E de escola, N de navio, F de faca. Então, Léo, underline, Saldanha, underline, Enf, às 21 horas, ao vivo, sempre para abordar um tema interessante. Aliás, na última live, né, o último caos ao vivo no Instagram, da última segunda-feira, às 21 horas, eu tive uma conversa com o Rojas e o Neto. O Rojas da Mobigrafia, o Neto da Sintética, mas eles colaboram, né? O Neto colabora na Mobigrafia também, para falar de smartphones e inteligência artificial, o que está acontecendo nesse mercado. Não resta dúvida de que os smartphones estão com muito mais aceleração nas novidades, nas tecnologias, e dando saltos na fotografia e no mundo da imagem, com vídeo também de altíssima qualidade, como algo que a indústria de câmeras não consegue acompanhar e está atrasada nesse sentido, e já faz tempo, né? E hoje, os maiores vendedores de câmeras do mundo são os smartphones. A Apple é a primeira do mundo. A Apple vendeu só em 2023 quase 80 milhões de smartphones, ou seja, 80 milhões de câmeras. Sendo que sempre que vai destacar na publicidade, não só a Apple, mas as outras, fala, exatamente destaca câmera e vídeo. Quando você vê uma postagem de rede social, no elevador, numa selfie, sei lá, a pessoa mostra, faz questão de mostrar as três lentes da Apple, ali do iPhone 15 Pro, Max, Ultra, Turbo, é porque é um símbolo de status e mas está associado à fotografia. Curioso, né? E aí você lembra do seu smartphone surrado, que talvez nem seja a Apple, como a maioria, e fala, puxa vida, né? É sobre marketing e status daqui a pouco. Mas vamos lá, eu tenho duas partes aqui. Se você não quiser saber das notícias da semana, os destaques, pula para frente até você encontrar, seja no Spotify, no seu tocador de podcast, ou no vídeo aqui no YouTube, você pula lá para frente, na parte que eu vou falar de viver da fotografia, que vai ser tema da segunda-feira ao vivo. Não tem convidado. Convidado é você. Você entra lá ao vivo, se quiser falar no chat, se quiser nos comentários lá, ou se você quiser entrar com vídeo, né, para conversar ao vivo, está convidado. Seja você quem vai sempre lá, já participou, tem algumas pessoas que já entraram ao vivo, pode entrar sempre, sempre bem-vindo, ou nunca participou e quer participar, tá convidado. Viver da fotografia em 2024 ainda é viável? Por que que essa pergunta é importante todo ano e toda hora? Porque ela está sempre em movimento, a dinâmica tecnológica. Eu vou falar disso daqui a pouco, então você pode pular lá para frente, mas vou falar disso na segunda-feira. É assunto sempre válido. Sempre válido. Então vamos falar disso. A fotografia, o futuro da fotografia como negócio, é um negócio da fotografia, é o grátis? O futuro da fotografia é ser engolido por vídeo, IA e redes sociais, e aí isso já está acontecendo e o fotógrafo se torna, na verdade, um criador de conteúdo? O futuro da fotografia vai virar de ponta cabeça e quem atua hoje bem vai ser sacudido e vai ter que se adaptar? Vale a pena entrar? E quem está entrando agora? Que vantagens e desvantagens tem? Tudo assunto para se falar na segunda-feira, ao vivo, às 21 horas, no meu Instagram, ou para ver daqui a pouco um pouco sobre isso também, que eu vou abordar aqui na parte final. Mas vamos lá, primeiras notícias, destaques de hoje. Tem várias coisas legais para mostrar durante a semana que aconteceram aqui. Eu não vou clicar nas matérias. Se eu clicar nas matérias e for ler cada coisa e comentar no detalhe, eu vou ficar aqui 3 horas. E não é esse o foco desse programa, do caos. Caos de conteúdos e conversas aleatórias organizados semanalmente. Caos, porque eu acho que a fotografia e as coisas, a vida, né? Tudo meio caótico, meio. Você faz um plano, as coisas mudam, nada é do jeito que a gente imagina, coisas boas vêm por onde você não imaginava, coisas ruins também. Caos é a vida, caos é a fotografia, o mundo da imagem movido por tecnologia, coisas muito rápidas. Então é caótico. Caos porque eu faço um programa, seja ao vivo ou aqui, eu não tô, né, não tenho um apuro técnico, nunca tive, de fazer uma coisa perfeita. Então tem barulho, pode entrar aqui, sei lá, buzina da estrada. Talvez você esteja ouvindo o barulho do trânsito aqui perto. O meu passarinho pode entrar ao vivo, o meu cachorro pode latir. A minha filha pode abrir a porta e entrar. É caos, é a vida, sem filtro, mais cru, mais raw mesmo, porque é assim que a vida é. Eu acho que é bacana. Então, o caos acho que funciona bem para explicar e é o estilo aqui do programa. Mas vamos lá, né, das notícias. Eu vou pela ordem aqui do que eu publiquei mais recente. Foto, ou fotô, com dois T's, novidade da Album, uma plataforma, um marketplace. Para conectar Marketplace da Album, acaba de ser lançado, foi testado no interior, em Jaú, depois em outras cidades, acho que foi em BH também, mas em outros lugares, que conecta o fotógrafo e a fotógrafa a eventos sociais e esportivos. Uma forma de se faturar com fotografia, ganhar dinheiro, é um negócio. Tem a ver com o assunto de segunda-feira, o que eu vou abordar daqui a pouco. Na verdade, um fotógrafo, uma fotógrafa hoje, tem à disposição uma série de plataformas no Brasil e fora para faturar com fotografia, mas não necessariamente tem a ver com arte. Não necessariamente tem a ver com aquilo que só que ele quer fazer. É a questão da conveniência, da necessidade, da tecnologia, seja para fotografar imóveis, seja para imprimir e faturar com venda de fotos impressas, não necessariamente das que ele clicou apenas, mas é bacana ver esse tipo de plataforma chegar, porque é mais oportunidade para o fotógrafo. Album é uma empresa referência em inovação, startup do interior aqui de São Paulo, Jaú, uma marca referência, né? Tem uma série de fotógrafos comentando nesse post o que acharam da novidade, então tem os depoimentos de quem testou, e chega de uma forma bem bacana. Interessante porque ela se posiciona já também, não só para fotografia, para eventos esportivos, como tem no mercado outras soluções, mas também para a parte social, porque é uma conveniência para o fotógrafo ter uma ferramenta para se conectar na parte de eventos, seja aniversário, um evento corporativo, usando algo assim, né? Como foto ou foto, aí dois T's da Album. Então, bem bacana a novidade, tem os detalhes e o site está no link aqui do meu site, enfibaileosaldanha.com. As mais lidas da semana. Bom, o grande destaque está do lado aqui, foi a mais lida da semana, tem dois destaques. Mas eu vou acabar abordando nas outras, né? Mas assim, claro que eu destaco mais nos meus conteúdos inteligência artificial, smartphones, inovação, NFTs, marketing, mercado, o que está acontecendo e o que está bombando também na imprensa mundial. O que que bombou essa semana no mundo da imagem? Apareceu em jornais, na TV aqui fora, nas redes sociais. A Kate Middleton, né? Fazendo aquela foto que na hora as pessoas identificaram que tinha IA, que era estranha, coisa e tal. Eu fiz uma outra matéria, duas matérias, a mais lida da semana foi a da Kate, né? O que que aconteceu? O príncipe lá, o agora, acho que é, eu nem sei o nome, como é que define, eu não sou um cara que acompanha tanto essa coisa da realeza, mas o marido da Kate, ele foi lá e, William, né, postou a foto, teria feito com o smartphone. Primeiro falaram que a alteração teria sido por conta de smartphones, de fato, smartphones têm IA e eles podem alterar, pode dar um bug e ele fazer uma coisa estranha ali, né? As pessoas acham que não estão usando IA, e no smartphone hoje já tem, né? Você usa a rede social, você pode usar Instagram, TikTok, sei lá o quê, a IA já está presente ali. O que você vê é a IA que está dizendo o que que vai mostrar, uma série de recursos lá. Então a IA já faz parte, né? Mas no caso aqui da Kate, ela depois reconheceu que usou, editou a foto, que ela como amadora, fotógrafa, ela fotografa, né? Curte fotografar, que ela gosta de mexer nas fotos. O problema é que ela é da família real. O problema é que é uma visibilidade mundial, lá no Reino Unido, muito maior, mas mundial. E tem o assunto da vez é a IA. E o que é real e não é. Não conseguimos mais dizer o que que. No vídeo a gente consegue, mas ainda assim, poderia ser esse vídeo aqui, essa caixinha aqui minha, podia ser uma IA falando, eu criei todo o texto, já tem coisa disponível nesse sentido, né? Mas para vídeo ainda dá para identificar melhor, para foto já não dá mais. Foto, eu posto uma foto da Kate, feita com Midjourney e outra com. Midjourney é a câmera profissional da IA, né? É o gerador principal. Não dá para dizer mais se é real ou não, competindo com a imagem. E o grande debate foi um dos assuntos que eu coloquei. O que eu estou lendo, o caso da foto da Kate Middleton, mostra que a questão da autenticidade e da necessidade de credenciais de conteúdo, de um selo. Eu atendi uma cliente com a parte de mentoria para inteligência artificial essa semana, e na plataforma da Adobe, ele já tem lá o selo, né, que foi criado, o CR, credencial de conteúdo da Adobe, desenvolvido com mais de 1.000 empresas, coisa e tal. Isso é urgente, precisa chegar nos fabricantes de câmera, de smartphone, nas redes sociais. Quando eu postei a matéria, o Instagram até colocou lá uma marcação de que aquela foto não é real. Eu estou dizendo que não é também, mas na minha postagem apareceu, e na de outras pessoas não, né? Porque tem visibilidade, pode ser. Não à toa foi a mais lida da semana. O debate aqui não é sobre realeza. Teve gente falando, ah, tô nem aí, xingando, né? É, palavrão mesmo para falar dessa história. Não tô nem aí para a família real, não sei o quê. Não é esse o ponto. Não é família real, se é importante ou não. A questão é figuras públicas, personalidades, celebridades, estadistas, política, saúde, tecnologia, assuntos importantes, fotojornalismo, tudo isso é impactado pela IA. E quando uma figura dessa dimensão usa a IA, ela cria um problema de transparência e confiança, confiabilidade nas imagens e nas redes sociais. Logo, o grande debate é: não dá para acreditar em mais nada do que a realeza aposta. Aliás, não dá para acreditar em mais nenhuma foto. Isso cria um problema para o fotojornalismo, inclusive. Aí você fala: não, mas o fotojornalista não importa, as pessoas perdem a credibilidade. Então temos um assunto importante aqui a ser debatido e está nos destaques da semana. As mais lidas estão aqui, eu estou debatendo sobre isso, então não preciso ficar nessa matéria. E aí, não por acaso, o Midjourney, o CEO do Midjourney, ele destacou essa semana, que está aqui nas minhas matérias, bloqueado o uso para gerar imagens do Biden e do Trump. Eles acabaram de ser aprovados para competirem novamente, fazendo uma nova, novo de, a nova disputa. Volta, né, de 2020 para agora, em que Biden e Trump vão competir como candidatos, né? Um é o presidente, o outro já foi e volta, uma série de denúncias e disputas judiciais, mas o Midjourney não vai permitir que você ou qualquer pessoa crie, use a IA deles para fazer coisas do Trump e do Biden. Eu coloquei até umas imagens que fizeram. A quantidade de coisa que já tem gerada, hiperrealista, os dois se beijando, os dois como amigos, cenas ridículas, tem uma série de coisas, hiperrealista. Não vai dar para usar. Até as eleições, a gente está falando de 8 meses sem poder criar coisas para o Biden e o Trump. Mas tem sempre alguém que consegue fazer usando outra IA e as pessoas vão dar um jeito. Então vai ter, com certeza, e não da campanha de um ou de outro, mas dos apoiadores, dos caras que. Como diria no filme do Batman, né, Cavaleiro das Trevas, tem gente que só quer ver o mundo pegar fogo. Quando o Alfred fala para o Bruce Wayne, né, tem gente que só quer ver, e é isso. E não é diferente aqui. Então, é uma boa notícia. Aqui no Brasil, a TSE já avisou: se as campanhas usarem para deepfake, vídeo ou foto, a chapa vai ser cassada, mas os apoiadores podem fazer. Vai responsabilizar o partido? É uma questão. Então, foi uma das mais lidas da semana, inclusive essa do Biden e do Trump com o Midjourney. A importância da fotografia na sustentabilidade, no alerta. A gente está vivendo uma onda de calor, mais uma, elas vão ser mais frequentes. Pode ser que março aqui em São Paulo seja o mais quente, ou o dia mais quente, ou o mês mais quente em 81 anos. Está aí, né? A pandemia foi reflexo desse impacto. A questão do meio ambiente é fundamental. Sebastião Salgado traz muito dessa causa de verdade, né? 20 anos de reflorestamento lá onde ele atua com o instituto dele e tudo mais. Mas o que é interessante aqui é que uma ONG voltada para sustentabilidade, ela mostra a importância da fotografia no alerta disso, né? A fotografia de verdade, como ela pode servir como uma ferramenta poderosa. Então, bacana. E o fotojornalismo também, né? Outro destaque aqui é fotografia, a minha iniciativa de inteligência artificial, só até hoje, sexta, dia 15, Dia do Consumidor, Semana do Consumidor, amanhã já vai vir o valor de R$ 97 para R$ 147. Eu ia aumentar mais, mas eu vou fazer uma faixa intermediária antes de fazer os muitos aumentos aí para essa iniciativa. Por quê? Tem 20 horas de conteúdo em vídeo, de tudo, notícias exclusivas, apresentações especiais, entrevistas, realmente tem valor. O guia está na oitava versão, de 150 páginas, a primeira passou para 320. Tem muito conteúdo de alto nível, tem os grupos, e vai ter outras coisas que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nada mais justo que ele tenha um valor atualizado e vai ter outros aumentos. Então, meu aviso é: se você estava pensando, participa, aproveita para fazer hoje, sexta-feira, dia 15. Ah, eu vi depois, ok, bom. Aí você pede lá e manda mensagem, fala: ah, vi a mensagem, vi que você aumentou, mas eu não tinha visto a tempo. De repente, dá para manter se você me avisar que viu depois. Mas o fato é: você está atrasado. Não é o Léo querendo te vender alguma coisa, eu querendo te vender alguma coisa em relação à inteligência artificial. É uma transformação em curso. A internet, o mundo online, as coisas digitais criam falsas percepções de que as coisas vão se manter as mesmas, quando na verdade elas estão em transformação. As redes sociais mudaram, estão mudando, já não dá mais tanto resultado. O comportamento das pessoas e a inteligência artificial, ela penetra nas tecnologias digitais, todas elas, e a fotografia é uma delas. Fotografia, vídeo, é uma poderosa e forte transformação em curso, e você está atrasado. Você está atrasado 20 horas só no meu conteúdo, você está atrasado 320 páginas, tinha 150 na primeira versão, só nessa parte. Você está atrasado e pode ser atropelado por uma tecnologia que tem uma velocidade de transformação como nunca antes nós vimos. Você está perdendo tempo no marketing, na produção de conteúdo, nas ferramentas disponíveis. Eu entrevistei essa semana um CEO de uma empresa no Brasil que estava num evento de fotografia presencial, lançando uma ferramenta que cria um site em 15 segundos e que atende clientes com a IA generativa, tanto numa versão grátis quanto numa versão paga, usando a inteligência artificial. Para fotógrafos, estava no evento, eu nem conhecia. Recebeu aporte, atende não só a fotografia, fiz a entrevista para os membros das minhas iniciativas. Você está atrasado. Se prepara, tome tento, como diriam na novela, e se adapte, prepare-se. Não, não chegou na minha, no meu nicho não chegou. Não, não vejo nada disso aí no meu. Foi assim com outras tecnologias. Smartphone, no começo, pouca gente usava, era caro. A IA é grátis em muitas das frentes que ela usa, né? Mas o comportamento está mudando. Olha o seu atraso e preste atenção nisso. Se não quer adquirir e participar da minha iniciativa, não participe. Por R$ 97 até hoje, 147 a partir de amanhã, e depois vai ter outros ajustes, você não precisa participar. Vai buscar informação grátis. Eu estou fazendo um trabalho de curadoria e de valor, de entregar valor de verdade para quem participa das minhas iniciativas. Aliás, aproveitando, hoje é semana do Dia do Consumidor, eu tive a ação de Semana do Consumidor, também estou com a iniciativa promocional até hoje, em que você adquire um produto meu, que tem um preço de R$ 497, participa de tudo, do fotografia, N-Foto, recebe o plano de marketing, o valor vai triplicar dos meus produtos, além do fotografia. Fotografia vai sofrer ajustes, mas todos os meus produtos eu vou triplicar o valor. De mentoria, sabe por quê? Dá muito trabalho para as pessoas valorizarem, para eu também valorizar meu tempo e o que precisa ser feito, e eu acho que vale, entendeu? E na verdade, eu poderia até aumentar mais, mas acho que vai também segurar um pouco enfim. A oportunidade, você quer participar? Estava pensando, ah, o plano de marketing, pô, é legal, não sei o quê. Ele já subiu de preço, ele era muito acessível, foi uma iniciativa que eu fiz para tentar criar essa conscientização do marketing, né? Mas ele dá trabalho também, porque envolve mentoria ali, no caso do plano de marketing, tem duas reuniões, então vai triplicar de valor. Tá pensando em participar? De novo, assisti depois, Léo, não deu tempo, não vi, porque a rede social não me mostrou, que eu não estava prestando atenção. Você me manda mensagem e fala: ah, eu vi lá no conteúdo. Só que assim, eu vou esperar alguns dias no máximo, tá? Porque, sabe, também assim, não dá pra. Teve, em alguns casos, a pessoa vê muito depois, me aborda, tudo bem, sabe? Às vezes eu sou uma pessoa flexível nesse sentido, mas também não dá pra ficar esperando tanto tempo assim. Então, nos próximos dias aqui eu vou manter o valor né, se a pessoa me abordar falando disso, mas a virada acontece agora, né, no dia 16, de todas as minhas iniciativas. Falando um pouco fora de IA, marketing, né, destaque da semana. A dinâmica do status no universo da fotografia. Status tem mesmo que. É que nem marketing, tem mesmo que você não queira. Quem é você na fila do pão seria a melhor definição de status. Não para os seus colegas, para o mercado, para tudo. A pessoa vê sua foto, é um cliente seu. Como é que ela te vê? Ah, esse é aquele fotógrafo lá, faz aquelas fotos lá. Fala, nossa, que novidade incrível, que trabalho fantástico. É status. Status é reconhecimento. Como você é visto e percebido pelos colegas, pelo mercado, pelos clientes. O status, ele acontece não por você, vem de fora. Você pode provocar e mudar a sua posição. Então você vê alguns casos, eu não posso citar nomes, né, mas eu vi essa semana gente tentando se posicionar de uma forma diferente. E aí eu vi, eu falei, cara, tá totalmente descolado do posicionamento que ela quer, essa pessoa. Ela quer colar uma ideia e a ideia é outra. Ela não passa essa posição de mercado que ela quer fazer, a pessoa, né? Então, o status não vem de você. Você pode provocar. Você tem que, à medida que você fala lá que você vai querer cobrar muito caro por alguma coisa, seja um retrato, casamento, o que quer que seja, você vai ter que, como eles dizem lá fora, level up your game. Como é que você nivela por cima a partir do momento que você quer se posicionar nessa parte do status? E o status, ele é valioso, seja na ótica dos clientes ou de qualquer outra coisa. É o status que te leva a ser convidado a palestrar, mas não forçar um convite, tá? Porque tem muita gente se oferecendo no mercado para eu palestro para você, não sei o quê. É uma coisa. Outra, para que ela quer gerar o status, justamente, né? Mas tem o status verdadeiro, que é ser convidado para os eventos, é ser convidado para, sabe, ter valor, ser reconhecido, reconhecimento. Então, é algo para se olhar. A dinâmica do status é um conteúdo que eu coloquei de graça no meu site, de alto nível, para você pensar nisso. Você quer acertar seu marketing? Status ajuda a gerar valor, a cobrar mais, a ser reconhecido. Então, pensa nisso, está lá no meu site. Tem aqui o caso de uma orquestra na Austrália que usou a IA para fazer, ela comprou no banco de imagem, ou usou o DALL-E 3, não sei, mas a imagem está aqui, é pequenininha, e ficou bizarro. O pessoal da orquestra não gostou, os críticos da internet lá também acharam que ficou tosco. Às vezes a pessoa quer se conectar com uma inovação e o tiro sai pela culatra. Então, pegou super mal. O melhor smartphone do mundo, a Oppo, que eu vi que está chegando no Brasil, está homologando celulares aqui. O Oppo Find 7, ele foi, chegou na menor nota da DxOMark, que é uma plataforma que faz essas avaliações, para fotografia. Então, a Oppo tem parceria com a Hasselblad, é uma marca chinesa. A Hasselblad foi comprada pela DJI, né, também, hoje é meio que chinesa, mas a Hasselblad é uma grife da fotografia. E o Oppo Find 7, ele é considerado o melhor smartphone do mundo para fotografar, junto com um da Huawei, da chinesa, que também empatou lá, mas no desempate o Oppo Find 7 é o melhor. E aí você vê, né? E eles têm, assim, os resultados, a parte da fotografia é realmente espetacular, né? Os smartphones estão dando saltos. Que mais? Tá nas mais lidas da semana, a fotógrafa que foi alvo de críticas, né? Essa fotógrafa gringa falou que ela cobra no preço mais barato dela de casamento, tem a ver com o status que eu estava falando aqui. 8.500 dólares é o preço de partida dela. E uma pessoa foi buscá-la e queria pagar 2 mil dólares. Ela falou, ela tirou sarro, mas a pessoa foi lá e checou as imagens dela e achou que está desfocado. É o estilo fotográfico dela, é de repente mais autoral, tem uma pegada, é uma assinatura visual dela. Mas ela bombou, milhões de visualizações no TikTok. E aqui eu postei os fotógrafos também falando. Aí começou uma briga ali de, ah, não, mas o que vale? Casamento cobra isso mesmo? Gente tirando sarro, né? É, 8.500 dólares, e, com ironia e com justificado, né? 8.500 dólares não é a mesma coisa que 40 mil reais, né? Enfim, mas assim, preço é uma história que você conta. Se, é o que eu estava falando do status. Se as pessoas vão entender valor naquilo ou não, é outra história. E aí você vê pessoas que projetam alguma coisa. Eu sou de luxo, seja para vender casamento, retrato, newborn, para palestrar. A pessoa se vende como uma coisa no palco, mas eu acredito nisso, tá? A gente, quem está mais tempo no mercado, tem um radar para cascata, vamos dizer assim. para quando a coisa é cascata. E tem muito cascateiro hoje no mercado, né? A pessoa vende uma coisa, é cascata. E você tem, e as pessoas, uma parte das pessoas tem um radar para essa cascata das pessoas, outras não, caem. Então tem que tomar cuidado. É, eu estou falando disso porque tem a ver com essa coisa do que você projeta, mas não é para todo mundo. 8.500 dólares para fazer o casamento, uma parcela, é ok. E vai se identificar com o trabalho dela. Uma parcela fala: não, não tem nada a ver comigo, isso aqui é desfocado, eu não pagaria isso, vou pedir reembolso. Não é para todo mundo, é parte do marketing. Tem gente que quer ser bom para todo mundo. Não dá. É assim que fazer escolhas. Então, mas é interessante o debate que ela trouxe aqui, porque preço conta uma história e preço faz parte do marketing, né? Outra coisa que vale muito a pena assistir é o Mob Talks. Novidade na Mobigrafia, teve a primeira entrevista com ninguém menos que o Bob Wolfson. Uma condução do Ricardo Rojas com a Camila Andrade. Uma entrevista muito bacana, assisti ao vivo, foi fantástico. E eles estreiam aí essas entrevistas no Bob Talks em grande estilo, né? E tá sempre no pelo que eu entendi, assim, eu assisti no YouTube, mas está também no Instagram. Muito bacana a conversa e traz assim assuntos relevantes, um pouco da história também desse fotógrafo retratista, fotógrafo lendário, icônico do Brasil, nessa primeira entrevista que foi bem agradável de assistir. Então fica aí a dica. Das coisas que eu li essa semana, como a IA, a inteligência artificial ameaça o fotojornalismo. Ela ameaça. Teve um cara que veio falar assim para mim, num dos conteúdos de IA, que eu falei: eu não vejo como que a IA ela seria útil para mim, que sou fotojornalista. Ora, a Reuters falou para os fotógrafos, fotojornalistas, seus fotógrafos, estudarem e entenderem a IA. Entender uma tecnologia é saber como ela te afeta. Esse fotógrafo está desconectado de uma realidade. A história da Kate dessa semana é um dos impactos. Porque as pessoas, mesmo que seja feito por um fotojornalista, a não ser que ela tenha um selo, como a gente estava falando da importância de um selo, da Adobe, das outras, né? Das câmeras autenticadas, coisa e tal, mas isso tem que se disseminar. Então, sim, é importante, afeta o fotojornalismo. As pessoas vão questionar, falar: não é real, a não ser que tenha um selo. Todo mundo entenda que esse selo é de autenticação. Então, afeta em várias frentes. E é importantíssimo o assunto. Então, sim, a IA está ameaçando o fotojornalismo. Essa empresa geradora de IA para vídeos, vídeo, a parte de IA no vídeo está fortíssimo, tão forte quanto na fotografia. A Sora vai sair esse ano, não sabe quando, né? A polêmica agora da Sora, que é a parte geradora de vídeo da OpenAI, é que ele se baseou nas fotos que você posta no Instagram, nos vídeos que a gente posta em rede social. E não tem, eles fizeram aprendizado com conteúdo público de todos nós. De todos nós. E isso é uma nova polêmica. Mas essa aqui é uma concorrente. Chama Pika, Pika com K, né? Teve gente que chamava: ah, Pika das galáxias dos vídeos com IA, não sei o quê, mas o nome no Brasil vai fazer sucesso ou não, né? Mas enfim. A Pika, né, no bom sentido aqui, com K, ela adicionou um recurso de som. Então, tem até a foto aqui de um cara no caiaque. E você tem sons, então ele gera, tem usa IA generativa para sons. Fritar um bacon, uma comida. Mas isso aqui para o gerador de conteúdo, para o criador de conteúdo, para o fotógrafo, para o artista visual, é fantástico, porque ele vai poder criar um vídeo que tenha som junto, né? E isso é bacana. Então, achei interessante também esse conteúdo mostrando a sofisticação da IA. O que mais que tem aqui de bacana? Vamos lá, alguma outra coisa aqui das coisas que eu estava comentando? Eu acho que não, acho que eu cobri tudo. Tem mais coisa no meu site sempre, enfbailelsaldanha.com. Você tem lá as notícias da semana. E aí eu queria mostrar, quero e vou mostrar para você agora a parte do que eu vou debater na segunda-feira. Deixa eu tomar um gole d'água. Afinal, a fotografia ainda é um bom negócio? O negócio da fotografia é uma. Ser fotógrafo ainda é viável? E esse assunto, ele deve ser tocado e abordado de tempos em tempos, é importante. Porque estamos falando da sobrevivência de um mercado. Eu falei de palestrantes, existem palestrantes, formadores de opinião, pessoal, uma série de pessoas no mercado que atrai entrantes. Venha viver da fotografia, muito bom, nas mais variadas áreas. de fotografia escolar, formatura, retrato, casamento, newborn, uma série de pessoas, muita gente fazendo esse movimento de atrair para o mercado. Eu sinto que falta um pouco de choque de realidade, com raras exceções. Algumas pessoas falam que não é fácil, coisa e tal, que não é fácil. É, assim como não é fácil ser Uber, assim como não é fácil qualquer coisa. Não tem profissão perfeita. Todas elas, do médico até advogado, fotógrafo, qualquer área, TI, dá trabalho, tem que estudar, tem que se preparar, né? Então, é um assunto importante. E eu só acho que falta um pouco desse choque. Aí, esse conteúdo aqui da F-Stoppers, o Alex Cook, ele soltou em fevereiro, né, 11 de fevereiro, e ele fala que tá, ainda vale a pena, né? Será que acabou a viabilidade? E vale o debate, sim. É, e, enfim, aí eles falam da parte da natureza da fotografia como profissão nesse momento, e aqui ele traz umas coisas interessantes. Lembrando, eu vou debater isso na segunda-feira, ao vivo, no Caos, ao vivo, no Instagram, te convido a participar. Ele fala aqui, a importância de alinhar a expectativa de alguém com as realidades da indústria, enfatizando que o sucesso na fotografia, como em qualquer mercado, tem uma combinação de talento, trabalho pesado e também sorte. O cara que pega e fala: gente, eu fiz isso aqui, eu tenho um negócio de retratos e você vai faturar uma grana fazendo retratos. Porque eu estou faturando, eu vendo por X. E é um valor absurdo, pode ser ou não, médio, não importa. E eu conquistei tudo na minha vida com isso. Isso quer dizer que você vai ter o mesmo resultado? É justo com os fotógrafos que estão começando, ou até aqueles que estão recomeçando ou se reposicionando, achar que ele vai ter o mesmo resultado que o fulano de tal, porque ele conquistou e tem uma trajetória? Dá para todo mundo ter a mesma posição no mercado? Não. Então, não é legal. Eu acho. Acho que é vender uma. Eu acho que você pode usar o seu exemplo, sim, mas tem que colocar que tem uma questão de trajetória única e, às vezes, sorte. Sorte conta, sim. Claro que o jargão de quanto mais se trabalha, mais sorte tem. Pode valer, mas às vezes a pessoa trabalha muito e não tem sorte. Às vezes não dá certo. Então, é só uma questão de choque de realidade. E cabe ao criador de conteúdo, palestrante, fotógrafo que vai palestrar online ou presencialmente, gente que vende curso, todos nós que atuamos nesse mercado, dá um choquinho de realidade, sim, ou de muita realidade também. Então, eu acho que é uma questão importante aqui. Nesse vídeo, ele trata da própria carreira dele, né? O coach, o fotógrafo aqui, né? O Scott, ele trata da trajetória dele entre passar fome, né? E passar dificuldade até ter sucesso comercial. Um pouco de história. A gente está, se olhar para a história da fotografia, Ansel Adams é um dos grandes nomes da fotografia mundial, da história da fotografia. Teve momentos de extrema dificuldade. Boa parte da carreira, na trajetória do Ansel Adams, ele tem livros, faz parte de todas as menções, né, de frases famosas. Passou dificuldade a vida inteira com fotografia. Tinha momentos bons, mas ele queria viver de uma arte fotográfica que era muito nichada e que, do jeito que ele fazia ali, e era uma dificuldade. Então, quem vê o post, quem vê, não vê o corre, como fala, né? A realidade é bem diferente. E eu estou dando exemplo aqui de um dos maiores nomes da história da fotografia, que durante toda a carreira dele teve bons momentos e, sim, reconhecido, mas passava dificuldade. Então, não é fácil. E aí, aqui, ele fala uma parte importante, que aí é a parte que pode interessar também. O Scott, aqui nesse conteúdo, ele estressa ou destaca que nem todo mundo vai conseguir viver. O que a gente sabe que é a realidade. Antes, um fotógrafo durava 2 anos tentando e insistindo. Depois, com as redes sociais e a velocidade das coisas, tem gente que está ficando só 6 meses nesse mercado. Seja pelo perfil da geração que não tem paciência, e fotografia envolve paciência, a gente pensar, né, para várias coisas. Mas porque não dá tempo, porque ele não pode esperar, porque é uma questão de dinheiro, de sobrevivência. E aí sim, vai correr para outra coisa, inclusive virar Uber. Vende equipamento, coisa e tal. Mas o que ele trata aqui, o Scott, é que nem todo mundo vai fazer, vai dar certo, e é um mercado extremamente competitivo. Quando alguém fala que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Eu posso ser mais um fotógrafo de casamento, eu posso ser mais um fotógrafo de retratos. Eu apresentei a plataforma nova que chegou no mercado, bacana. Existem formas de viver da fotografia em que não existe nenhuma, como eu posso colocar, que você não precisa, você pode usar a plataforma e fazer a fotografia de um evento esportivo. Tem mais de uma plataforma nesse sentido. Então você vai lá e faz a fotografia de um evento esportivo, você faz fotografia imobiliária para uma das outras plataformas. No Brasil tem várias já. Então, na verdade, você pode viver da fotografia fazendo algo repetitivo e seguindo um padrão de algo que não vai ter a sua arte, seu estilo. Dá para viver da fotografia até assim. E não precisa nem ser Uber. Tem uma série, aliás, não só de captura, de saída. Eu estou para fazer esse conteúdo, não parei para fazer, porque tem muita plataforma e dá trabalho fazer. Mas eu vou atualizar esse conteúdo. Talvez até trazer isso no caos mesmo, já aproveitando. Mas, por exemplo, você tem plataformas no Brasil, grandes, bacanas, em que você vai viver de imprimir fotos dos clientes. Então, na verdade, a viver da fotografia, o negócio da fotografia, mesmo é possível, existe espaço, mas talvez na expectativa alinhada para isso. Ou seja, não vai ser fazendo aquela arte fantástica ou fazendo do jeito que você quer, porque tem que combinar com o mercado. Então, é uma questão aqui que envolve o que ele fala, um equilíbrio entre estabilidade financeira. Um preenchimento ou um lado que você se sente preenchido artisticamente, e é uma questão que é um equilíbrio delicado, que era a coisa do Ansel Adams. Ele tinha muito trabalho comercial que ele não queria fazer, então ele tinha dificuldade que ele focava mais no artístico, e esse equilíbrio é difícil. Quem tá falando disso não sou eu, do Ansel Adams é a família dele, no memorial e nas explicações da história dele, lá no site oficial do Ansel Adams, trata disso. Boa parte da vida lutou com questões financeiras, porque queria viver só da arte. Mas foi contratado, inclusive, pela Polaroid, foi embaixador da Polaroid, né? Então, aqui eu vou deixar o link dessa matéria, acho que vai ter um vídeo ali em inglês, né? Dá para acionar a tradução. E na parte final, eu vou dar a minha opinião final aqui sobre isso, do viver da fotografia, mas eu vou trazer esse debate na segunda-feira. Esse conteúdo é The United Nations of Photography. Existe futuro para a fotografia paga no século XXI, em 2024 e no futuro? Esse conteúdo foi publicado já tem um tempo, mas ele é atual. E aí ele fala que de coisas, de mudanças tecnológicas que aconteceram nos anos 80, 90, e como elas eram ditas como coisas do futuro, e de repente as coisas mudam, né? Ele traz aqui a Adobe e como qualquer fotógrafo hoje consegue fazer design usando o InDesign e usando os softwares indicados, mas o fotógrafo não é designer. Então, tem uma questão com a fotografia. Qualquer um pode fotografar, mas fazer um trabalho comissionado, com qualidade, e atendendo às expectativas do cliente é outra história. E aí tem a questão de alinhar também esse expertise, essa capacidade de um fotógrafo talentoso, treinado, com experiência, com visão, para o que ele quer cobrar. E quando os clientes acreditam que pode fazer aquilo, porque fotografia parece fácil, você tem um questionamento importante aqui também. Então ele traz um pouco disso, e ele fala um pouco que muitos fotógrafos perderam trabalho nos últimos tempos em várias áreas, publicidade, retratos. E ele traz aqui qual seria a resposta para conseguir viver da fotografia nesse novo mercado. É banco de imagem? Não. Ele fala que é uma corrida para o fundo do poço no mercado de bancos de imagem. É o editorial? Se você quiser ganhar muito dinheiro, não é. E também você não vai ter o copyright disso, não vai ter os direitos. Seria publicidade num mercado mega competitivo, entre as próprias agências e os clientes estão criando áreas de marketing com IA para desenvolver os produtos e tudo mais, está ficando cada vez mais espremido. Vender fotos impressas e fazer fotos para parede, ou como eu tinha comentado, né, que é um dos mas não vai ser, pode sim te render alguma coisa, mas é um mercado duro, requer um aprendizado e vai ser só uma linha de faturamento. Não, provavelmente não vai ser o principal. Afinal, você quer viver de clicar, mas combinado com esse produto. Então ele fala, onde isso nos deixa nessas dificuldades todas? Ele fala que, estou falando a visão dele, tá? Aqui é o United Photographers, é um texto, está assinado por ele aqui. Bom, é o site do fotógrafo aqui, não consegui achar o nome do fotógrafo, mas tem aqui a Grant Scott que fez a matéria de 2022, super atual, né? E aí, ele, na parte final, onde isso nos deixa? Quando você tem um mercado que, na verdade, contraiu. Então, tem muita gente esperando que o fotógrafo possa viver da fotografia, mas tem um desentendimento de como viver dela de fato. E as pessoas estão se colocando como criadores de conteúdo também. Então, o lugar da fotografia paga vai ser um mercado pequeno, na visão dele. Interessante porque a gente nota os criadores de conteúdo abocanhando também uma fatia desse mercado dos fotógrafos e tem coisas curiosas acontecendo. Até vou fazer um conteúdo sobre isso. Na China, uma coisa fantástica e ao mesmo tempo curiosa e assustadora, você tem um amigo fotógrafo, que é uma tendência lá, mas eu vou explicar isso em outro conteúdo. E é pago. É uma coisa surreal. Então, tem fotógrafos que estão ganhando dinheiro. Fotógrafos ganham bastante dinheiro, mas isso representa o topo de uma pirâmide, como qualquer mercado. E o desafio de uma transformação, talvez se apresentar como criador de conteúdo. E aí aqui eu coloco que as novas regras do mercado, e ele também fala disso, a fotografia vai sempre ser necessária. O mundo da imagem está aí, para a rede social e tudo mais. Mas talvez se apresentar como um criador de conteúdo, como um artista visual, seja um bom caminho. Fotógrafo, criador de conteúdo, artista visual. Não fica preso só na palavra fotógrafo. Tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que a gente está numa transformação forte. Ele fala que a demanda por conteúdo ela cresce, na verdade. Mas para cobrar bem, para entrega de alto valor, também vai ser uma expectativa alta dos clientes para esse perfil de coisas específicas que valem muito. Bem bacana o conteúdo do Scott aqui. Vou deixar o link também para quem quiser dar uma lida no detalhe. Mas eu vou fechar aqui com a minha opinião. Primeiro, te convidar para segunda-feira, ao vivo, às 21 horas, no Instagram, de debater isso comigo. Entra vídeo, pode entrar com vídeo e dar sua opinião e sair aqui no podcast, nos meus canais, ou só comentar lá mesmo. Eu acho que é um assunto importante. Vou dar minha opinião assim. Eu sou um fotógrafo chegando no mercado hoje. 2024, março. Depois do carnaval, começa o ano, vou começar na fotografia. Eu vi até um fotógrafo postando isso. Estou começando na fotografia, vou começar depois do carnaval, né? E tá empolgado, coisa e tal. Eu vi, em rede social. Começando agora, em 2024, sou fotógrafo, qualquer área. Nunca tive tantas ferramentas e plataformas. Eu mostrei Fotoda, Album, tantas outras, também em outras áreas. Nunca tive tantas possibilidades com produtos e serviços. E o mercado de imagem à demanda. Me posicionar como só fotógrafo, talvez, é que seja uma questão muito limitante. Ficar só na foto e não aproveitar vídeo, não aproveitar a IA, não ganhar tempo, vai dar muito trabalho, vai envolver mais tempo, mais demanda. Logo, usar a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, na produtividade, no marketing, na criação, é uma questão também. Vários pontos aí. Sou fotógrafo, começando agora. Olha para esse mercado e fala, cara, não para de entrar gente, as barreiras de entrada não são tão grandes. Afinal, posso comprar uma câmera usada, posso até alugar um equipamento, posso usar só o meu smartphone e me apresentar como fotógrafo, mas assim, tem gente demais e é um mercado que as pessoas realmente não valorizam e não querem pagar por isso. E aí chega num ponto em que eu vi um conteúdo de uma publicação internacional essa semana, se os clientes, essas pessoas ainda vão pagar por fotografia. Isso é dessa última semana, que me fez incluir já esse conteúdo. E ela fala que os clientes grandes, tipo IBM, Coca-Cola, coisa e tal, já não estão mais expostos a pagar o que pagavam antes e não querem pagar pela fotografia via fotógrafo profissional. Opinião desse conteúdo lá de um fotógrafo publicitário. Há uma transformação em curso. Transformação que pede um novo perfil, uma nova abordagem, uma nova posição do fotógrafo profissional atuando nesse mercado, seja qual for a área. do newborn à fotografia de formatura, a qualquer outra área da fotografia. Mudou o comportamento e vai continuar mudando. Numa aceleração tecnológica em que a IA e os smartphones apresentam, sim, essa parte. Renato Rocha Miranda fez um conteúdo com uma criadora de conteúdo atendendo casamentos. Na China e na Índia, existem pessoas contratando criadores de conteúdo para fazer essa parte no lugar do fotógrafo. São criadores de conteúdo TikTokers sendo contratados. Então, há uma transformação em curso. E tem espaço para o fotógrafo? Tem fotógrafo de casamento com filme? Tem. Pequeno pedaço. Há uma mudança forte. E a IA transformando tudo nesse meio tempo aí também, não parando, combinada com os smartphones. Uma transformação forte. Eu tenho certeza de uma coisa. Fotógrafo e fotógrafo, seja ele iniciante ou experiente, vai precisar se reposicionar. Vai ter que mudar a postura em tudo, por conta dessas transformações. E, sim, muita gente vai ficar pelo caminho, né, por conta dessas mudanças. Te convido mais uma vez, participa da minha conversa ao vivo, 21 horas, segunda-feira. A fotografia como negócio, né, o negócio da fotografia, tem futuro? Vale a pena? Vamos debater isso ao vivo. É isso, obrigado aí por participar do Caos de hoje e até a próxima. Não esqueça de entrar no meu site sempre que puder, tem lá os conteúdos em texto, vídeo, bastante coisa bacana para você e nos meus canais também. Obrigado e até a próxima.